As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Estão a soar os alarmes no Médio Tejo perante o agravamento do contexto pandémico. Basta dizer que nesta altura já são mais de 1000 as infecções ativas em toda a região e outro tanto equivale a pessoas que se encontram sob isolamento profilático. Conselhos como Constância, Entroncamento, Ferreiro do César, Ourém, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha encontram-se em risco muito elevado de propagação, indicadores que fazem a recuar até aos números do início de 2020, na altura, em plena quarta vaga. Questionada pela ERTS, Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, não esconde a sua preocupação com esta incidência, referindo que todos estávamos ansiosos por ter mais liberdade e agora o resultado é este.
Todos estávamos ansiosos por podermos ter mais liberdade, por podermos andar sem máscara, por podermos reunir com a família, com os amigos. Todos estávamos ansiosos para que as escolas funcionassem em pleno e o resultado é este. Não temos vacinação ainda para os casos que nos estão a aparecer em maior número, que são os casos das escolas até aos 12 anos, e no Médio Tejo é essencialmente casos de escolas desta população que depois se transformam em casos familiares e infelizmente já estamos a começar a ter casos em lares. Ourém já teve, ontem, que enquanto foi dia de feriado para muitos, eu tenho que agradecer publicamente aos profissionais da Unidade de Saúde Pública a quem pedi para virem trabalhar e que responderam em massa. E portanto, ontem foi um dia de trabalho, um dia de muito trabalho, com um número de casos muito elevado e hoje vamos pelo mesmo caminho. As escolas, ontem já tivemos casos em lares, já estamos a fazer testagens em lares, temos testagens temos casos em empresas, está a começar a ficar espalhado por todo o lado um número muito grande de casos.
Maria dos Anjos Esperança alerta ainda as pessoas para que tenham sentido de responsabilidade na tomada das medidas de prevenção, lamentando ainda assim que só acredita que tal aconteça quando os hospitais voltarem a não conseguir dar resposta à pandemia.
E eu acho que as pessoas só vão dar conta desta situação quando os hospitais começarem a não conseguir dar resposta a casos de doença Covid. Neste momento, e felizmente que a vacina tem tornado a sintomatologia e a gravidade da doença muito mais leve, os casos estão na comunidade, os casos dão trabalho à Unidade de Saúde Pública, dão trabalho aos médicos de família, mas ainda não temos os nossos hospitais, como se costuma dizer e o povo costuma dizer, a rebentar pelas costuras. Porque nessa altura, quando as pessoas começarem a ver que os nossos hospitais estão aflitos para dar resposta aos casos, talvez nessa altura as pessoas comecem a pensar que é preciso ainda que este Natal, que este mês de dezembro, não seja um mês normal.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Freguesia da Sabacheira está desde a última quinta-feira sem médico. A situação não é nova, mas parecia estar resolvida depois da médica que ali prestava serviço ter há cerca de um mês renovado o seu contrato com o ASES Médio Tejo. Contactado pela ERTS, o Presidente da Junta da Sabacheira, António Graça, que soube da situação através do Facebook, confirmou a saída da profissional.
O ASES, em junho deste ano, renovou o contrato da doutora Maria João, que posso e deixo já aqui, que é uma excelente médica, que toda a população gosta dela. Faz um trabalho extraordinário e é uma mais-valia a todos os níveis. E com isto não estou a dizer isto por uma questão, isto é, nós queremos cá, queremos um médico, mas quando temos um médico de qualidade e que neste momento já conhece toda a população, informatizou o sistema todo e não pode vir uma questão legal, que foi aquilo que me foi informado, mas estamos a trabalhar neste momento sobre o assunto e a tomar todas as diligências possíveis para que a doutora Maria João possa voltar o mais rapidamente ao serviço. A não renovação tem a ver com a idade. A não renovação é porque a doutora Maria João tem ou vai fazer 70 anos, mas quem a conhece sabem que ela tem muita genica, e então não é possível, segundo a lei, eu estou a falar de cor e segundo aquilo que me pude informar, não é possível trabalhar na função pública após os 70 anos. Mas, em 2019, foi feita uma exceção à lei, tem que ser muito bem justificada, coisa que foi, parecia que estava tudo bem encaminhado, e afinal, após ela estar um mês a trabalhar já com o novo contrato, chega um ofício do Ministério da Saúde a dizer que afinal já não pode continuar a trabalhar. Isto numa altura em que tanto necessitamos de médicos, em que há falta de médicos e que eu acho que a nossa região, a minha freguesia e Portugal no seu todo não se pode dar ao luxo de dispensar médicos de qualidade quando os tem. Mas pronto, isto está a ser trabalhado e vamos ver se conseguimos chegar a bom porto e ter a doutora Maria João novamente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto de transporte a pedido, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Meditejo, venceu o Prémio RegioStars 2021, escolha do público na categoria Valorização da Mobilidade Verde na Ferrovia das Regiões, um concurso promovido pela Comissão Europeia, que permeia projetos financiados pelos fundos europeus, demonstradores de excelência e de novas abordagens no âmbito do desenvolvimento regional. Os vencedores foram anunciados nesta quinta-feira em Bruxelas pela Comissão Europeia, numa cerimónia oficial dos RegioStars. O transporte a pedido no Meditejo, financiado pelo programa Centro 2020, é um projeto pioneiro a nível nacional com uma solução alternativa e inovadora de transporte público para o interior da região centro, onde prevalecem zonas de baixa densidade com escassez de transporte. O projeto, que conta com 70 circuitos e 1.200 passageiros por mês, tem provado a sua sustentabilidade ambiental e económica e tem contribuído significativamente para a inclusão social, resultados que já promoveram a sua réplica em outras zonas do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
A organização dos encontros PNEID 2021, Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, encontros que deveriam ocorrer este mês em Fátima, decidiu adiar os mesmos para 2022, para data ainda a anunciar oportunamente. A evolução da situação da epidemia em Portugal e na União Europeia continua a apresentar uma trajetória ascendente, a par da preocupação com a nova variante Covid-19, levou ao adiamento da iniciativa. Recordo-se que os encontros PNEID estavam agendados para os dias 9 a 11 de dezembro, co-organizados pelo município de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Meditejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Os encontros PNEID dão continuidade aos encontros de investidores da diáspora e são uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado da Valorização do Interior. O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, o PNEID, é uma iniciativa de valorização das comunidades portuguesas que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Pais da Escola de Santaria convidou um conjunto de entidades para uma reunião a realizar nesta sexta-feira ao final da tarde nas instalações do estabelecimento de ensino para abordar a questão do centro de vacinação ali a instalar. Recordo-se que foi inconclusiva a reunião entre a Associação de Pais e Alunos da Escola de Santaria e a Presidente da Câmara e Vereador do Pelouro sobre o assunto, onde foi proposto deslocar as aulas, nomeadamente de Educação Física, para o pavilhão da Escola Jacome Raton ou colocar uma tenda no recinto do recreio com 3 contentores. O assunto foi também abordado na recente reunião do Executivo Municipal, com o PSD a mostrar-se surpreendido com a solução apontada. O vereador Luís Francisco começou por recordar anteriores afirmações da Presidente Anabela Freitas sobre o assunto.
Foi aqui referido pelo Sr. Presidente e também pelo Sr. Vice-Presidente na reunião que presidiu, de que se estavam a estudar alternativas, mas que evidentemente a solução não poderia passar por um pavilhão desportivo de uma escola, por modo a não colocar em causa o normal funcionamento de aulas ou da atividade de algum clube que também usa as instalações. Pelo que ficámos espantados com a solução noticiada de o centro de vacinação passar para o pavilhão da Escola de Santiria, tendo tal opção de imediato gerado repúdio por parte da comunidade escolar. O que é que se confirma ou não, quais os seus desenvolvimentos? Não existem outras alternativas de edifícios sem grande uso, com dignos para o efeito, com possibilidade de estacionamento e acesso fácil?
Para o vereador da Educação, o Cristóvão, o pavilhão da Escola de Santiria é a solução que se apresenta como menos prejudicial.
Dentro da, enfim, da necessidade e da necessidade de definir prioridades, a Escola de Santiria é, de facto, a escola que menos prejudica em vários níveis, portanto, a utilização do seu pavilhão. Desde logo, porque é que de todas e de longe tem menos alunos, portanto, menos alunos são prejudicados, mas também porque o agrupamento, e é preciso sublinhar isto, as escolas organizam-se em agrupamentos escolares. Eu sei que sabemos que em Tomar, num dos agrupamentos, este paradigma ainda não foi bem assimilado, mas é assim, é nacionalmente assim, as escolas organizam-se dentro de agrupamentos e dentro do agrupamento há várias soluções fáceis. Basta perceber que da portaria da Escola de Santiria a distância ao seu pavilhão interno ou ao pavilhão Jacques Raton é quase igual. Mas mais, dentro da Jacques Raton há ainda um outro ginásio, que era o antigo pavilhão e que se mantém dentro das instalações.
Quer informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi aprovada por unanimidade em reunião camarária do município de Torrejana a proposta de protocolo de cooperação institucional a celebrar entre o município de Torres Novas e o agrupamento de escolas Arturo Gonçalves, com vista à implementação do projeto Saber Andar Melhor de Bicicleta. Este protocolo de cooperação visa contribuir para o desenvolvimento harmonioso e ambientalmente sustentável das localidades, promovendo a prática do ciclismo de forma abrangente. Caberá ao município de Torres Novas, entre outros componentes, assegurar os recursos materiais necessários e adequados para a implementação do projeto, proporcionando a aquisição de recursos fundamentais para o mesmo, nomeadamente bicicletas, capacetes, consumíveis e ferramentas, através da entrega ao agrupamento de escolas Arturo Gonçalves de um montante de 3 mil euros e assegurar uma comparticipação de 2 mil euros anuais também ao agrupamento para garantir a correta manutenção das bicicletas envolvidas no projeto. Ao agrupamento de escolas Arturo Gonçalves caberá, entre outros aspectos, dinamizar o projeto Saber Andar Melhor de Bicicleta em todos os diferentes níveis de escolaridade do agrupamento e dedicar ao projeto uma média de 4 horas semanais e 3 professores ao longo de todo o ano letivo em tarefas de preparação e execução do mesmo, divulgar o projeto junto da comunidade escolar, integrando as iniciativas do mesmo no plano anual da escola.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já é conhecido o mapa programado pela Polícia de Segurança Pública, tendo em consideração o conjunto de operações de fiscalização rodoviária, neste caso, ao controle de velocidade com recurso a radar. Está em causa o Médio Tejo. Em tomar, por exemplo, nota para a presença da PSP na Nacional 110, no Alvito, a 13 de setembro, a partir das 8 da manhã. Nesta sexta-feira, o radar está colocado na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. Segue-se no dia 7, Torres Novas e Abrantes, precisamente na Barreira Alva e na Avenida Dom Manuel I, respectivamente, pelas 8 e pelas 14 horas. O entroncamento fecha este mapa com uma operação no dia 22, a partir das 8 da manhã, na Rua Ferreira Mesquita.
Rádio Web, a primeira a informar.
O próximo ano vai trazer aumentos da tarifa de resíduos ao consumidor no Conselho do Entroncamento. Depois de vários anos a suportar parte do custo, a autarquia decidiu, em 2022, proceder ao aumento do tarifário nesta matéria. Como explicou na ERTS Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, o aumento resulta da necessidade de equilibrar contas do setor, levando ao mesmo tempo também à renovação das estruturas de saneamento básico ao nível do concelho.
Vamos continuar a fazer investimentos de reabilitação profundos ao nível das infraestruturas de água, saneamento e pluviais, que se têm, começam já a ter reflexos, não só na melhoria do sistema, na otimização do nosso sistema de abastecimento de água e de saneamento, e que nos tem permitido não ter aumentado as tarifas até agora. Nós, nestes últimos 6 anos, não aumentámos uma única tarifa de água, saneamento e resíduos. Vamos agora para 22, já foi aprovado por unanimidade, aliás, na Câmara Municipal, o aumento de 30% da tarifa dos resíduos, porque, mas por uma razão simples, é que nós, ao nível da entidade que nos faz o tratamento dos resíduos em alta, a RSVJ, nos últimos 4 anos, salvo erro, o custo de tratamento de tonelada de resíduos aumentou 65%. Nós até hoje conseguimos não refletir esse aumento, mas agora temos que fazer um aumento de 30%, mas que no total da fatura dos munícipes esse aumento é relativamente, é apenas de cerca de 5% na fatura global. Mas isto também porque achamos que é importante que as infraestruturas da cidade, que obviamente estão tapadas, aliás, que é daquelas coisas que incomodam muitas pessoas, que é fazer buracos na rua e às vezes não são logo de imediato tapados, porque não, tecnicamente também nem é possível, mas é também, e temos estado aí a fazer um trabalho de renovar infraestruturas para mais de 40 ou 50 anos, ou seja, é a nossa perspectiva é melhorar a cidade nas várias dimensões.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De 3 a 5 de dezembro, o Centro Nacional de Exposições em Santarém volta a receber a Avisan, Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios, depois de um ano de interregno devido à pandemia Covid-19. A Avisan é o local ideal para a apresentação de ideias inovadoras, produtos e serviços, de modo a concretizar bons negócios, e tem como objetivo ser um mercado aglutinador das principais marcas, cativar os profissionais da área e atrair criadores nacionais e internacionais, entre outros interessados. Neste âmbito, o certame terá vários motivos de atração e contará com uma programação diversificada para os diversos públicos que, anualmente, visitam o evento, com destaque para a Exposição Canina Nacional de Santarém, a 4 de dezembro, para a Exposição Canina Internacional de Santarém, a 5 de dezembro, e para a Exposição Internacional de Gatos, a realizar nos dias 4 e 5 de dezembro. Durante 3 dias, os milhares de aves de pequeno e grande porte, os répteis, os peixes de várias espécies e outros animais de companhia não deixarão também de cativar todos os que se interessam por este mercado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Mercado Municipal do Sardual volta a acolher nos dias 11 e 12 de dezembro o Mercadinho de Natal. A iniciativa vai decorrer das 10h30 às 13h e das 14h às 17h e contará com a participação de produtores e artesãos locais, dos habituais vendedores do mercado municipal e de associações concelhias. Com a intenção de criar memórias de Natal, a fotógrafa Eunice Lopes estará presente entre as 14h30 e as 17h para sessões fotográficas gratuitas em família, num cenário preparado para o efeito. Os visitantes serão ainda convidados a deixar um postal de Natal que será entregue aos idosos do concelho que vivem mais isolados. Este mercadinho, promovido pelo município de Sardual, com o apoio do CLDS 4G, Ser Sardual, tem como objetivo incentivar a população a consumir e a presentear com produtos e artesanato local nesta época natalícia.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
56 montras de estabelecimentos comerciais do concelho de Vila de Rei encontram-se já devidamente decoradas com as temáticas da época mágica do Natal e assim vão permanecer até 8 de janeiro de 2022, durante a realização do concurso de montras natalícias de Vila de Rei. O público pode, entretanto, eleger as suas montras preferidas até 31 de dezembro, votando junto de qualquer estabelecimento participante no concurso. As 7 montras mais votadas pelo público e por um júri nomeado para o efeito serão premiadas com prémios monetários. Simultaneamente encontra-se também a decorrer concurso de presépios tradicionais na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, com 9 presépios a concurso. Os interessados poderão ver a exposição de presépios e votar nos seus favoritos de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.